Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 15. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 21. E diz assim: Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Senhor, que nesta manhã, esta palavra venha fazer, Senhor, sentido aos nossos corações. A cada um dos teus filhos que vão agora ser ministrados, que realmente nós possamos encontrar conforto em ti, descanso em ti. E que realmente possamos sair daqui, Senhor, melhores do que da forma que nós entramos. Porque nós estamos na tua presença. Nós te louvamos. Amém. Amém? Pode se assentar. O tema de hoje, para a nossa mensagem, é algo muito fantástico e que me chamou muita atenção quando eu soube desse tema. É uma pergunta provocativa, algo que faz a gente parar e analisar um pouquinho nossa vida. E eu quero começar te perguntando: o que ainda te falta? Se você parar para analisar ou pensar, talvez você tenha uma lista agora, que se eu te der um papel para você poder anotar, você vai fazer uma lista com vários tópicos. Olha, está me faltando isso, me faltando aquilo, me faltando e me faltando. O meu desafio aqui hoje é que ao final dessa mensagem, você compreenda que a sua lista não está desse tamanho. Que é realmente não está te faltando tudo isso que você está pensando. Mas toda a nossa vida, a todo momento, essa pergunta ela nos ronda: o que ainda me falta? Será que eu ainda não conquistei, eu não alcancei, não consegui? E quando nós vemos um texto que eu acabei de ler com vocês, uma das primeiras coisas que eu quero tratar com vocês é que neste mundo em que nós vivemos, a humanidade, ela é impulsionada a ter um foco no ter e não no ser. O foco no ter é dizer assim, aquele foco no que eu possuo, no que eu tenho, quais são os bens, quais são as minhas conquistas. São pessoas que falam assim: puxa, você já tem 30 anos e não conquistou nada? Nossa, você já é casado, tem filhos e ainda está nessa condição? Nossa, você... Então, muito a posição do que eu tenho, e isso determina quem eu sou. Mas na verdade o nosso foco tem que ser no que nós somos, porque através do que nós somos, nós vamos possuir o que precisamos. Então é invertido essa situação. Então quando a gente pensa sobre essa questão e vivermos numa sociedade como essa, que tem esse foco no ter e não no ser, algumas perguntas me vêm à mente. Por exemplo, o que para você é ser rico? Talvez eu também desse a oportunidade para cada um de vocês falarem agora o que para você é ser rico. Nós vamos ver que cada um de nós temos uma concepção e um sentido e um significado para isso. Então, já começa a acender um alerta sobre nós, o que, que é esse parâmetro. Qual que é o padrão? Outra pergunta que vem é: quais as conquistas que você está buscando, que eu estou buscando, e que poderia me levar ou nos levar a esse status financeiro que você determina que é ser rico? Uma terceira questão, mais uma vez, eu te pergunto: o que ainda te falta? Você vai ver que essa perguntinha vai ficar na tua cabeça. O que ainda te falta? Na primeira murmuração, na primeira reclamação, na primeira situação, você vai lembrar de mim falando: o que ainda te falta? Porque nós precisamos compreender realmente qual é a realidade que nós estamos e começar a mudar o nosso olhar. Eu comecei lendo o texto para vocês, no versículo 15 de Lucas 12, dizendo: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então aqui Jesus já está acabando com essa filosofia de uma sociedade que fica focada no que eu tenho. Porque ele está falando aqui, olha, a vida de um homem, ela não consiste na quantidade de seus bens. Não é ela que determina quem você é. Não é ela que vai ditar para você se realmente é isso que você é, ou que você vai viver, ou que você é bem sucedido ou não é sucedido. Ou você está vivendo uma vida boa ou uma vida ruim. Porque quando nós pensamos nessas perguntas que eu fiz, respostas prontas nos vêm à mente. Olha, Caleb, uma resposta simples é: eu estou ganhando X, eu quero ganhar 2X, 3X, 4X. Não é assim? Porque toda vez que nós temos uma promoção no nosso serviço, a gente fica feliz ou não fica? Mas depois que vem a promoção, o primeiro salário, o que que acontece? Você fala: nossa, podia ser um pouco mais? Foi 15%, mas eu acho que uns 20% resolveria o meu problema. Então, a gente vê que sempre nós vamos ter uma insatisfação. Mas será que isso que você, isso que muitas vezes eu penso também, que vai nos levar a uma outra posição, nos levar a um outro momento, será que é isso realmente que está faltando? Será que é realmente isso que falta para preencher esse vazio que muitas vezes nós temos, ou inquietações? Eu não sei vocês, mas eu tenho algumas inquietações. Eu tenho às vezes alguns momentos de crise meu. A minha esposa tem que me aguentar. Casamos, uma só carne, é isso. E aí eu começo, estou em crise, porque disso. E aí muitas vezes ela me ouve só. Sabe aquela hora que você só quer ser ouvido, você não quer que ninguém fale? Não quero dica agora. Não. Só quero que... eu estou com a razão. Sabe aquele momento que você está com a razão? Pelo amor de Deus, não me deixa sozinho com essa. Né? Mas sabe aquele momento que você fala: não, eu tenho a razão. Eu estou dizendo, não é para você questionar, eu não quero sugestão, eu não quero nada, eu tenho a razão. Pronto, você só me ouve. Porque a gente tem algumas convicções que nós acreditamos que é realmente o caminho. E aí Jesus, de uma forma muito sábia, ele vai dizer assim: tá, então vou lá contar uma parábola para vocês. No versículo 16, então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Então produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo. Olha, eu acho esse texto fantástico. O homem rico falou assim: eu vou pensar comigo mesmo. Quem aqui pensa consigo mesmo também? Sabe aqueles momentos, você e você, nas suas reuniões, né? Tipo, não me atrapalhe, não fale comigo, porque eu estou na minha reunião, eu marquei. Então eu estou pensando que esse homem rico está fazendo a mesma coisa, é o momento da reunião dele. Ele vai dizer assim: ó, pensei comigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. O nível da insatisfação humana é tão grande... Porque vai falar que, essa parábola vai dizer que a terra produziu muito bem. Não é que produziu, foi muito específico, não só produziu, produziu mais ou menos, produziu legalzinho, produziu o necessário, não. Produziu muito bem. Mas mesmo assim, ele não estava satisfeito. Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, para todos nós, é que com isso, a fala humana de que quando nós desejamos algo, é porque as coisas estão ruins, ou faltando, por muitas vezes é mentira. Por que que a gente quer justificar quando a gente quer alguma coisa? A gente fala que está faltando, não é assim? Por exemplo, as mulheres querem uma roupa nova. O guarda-roupa está... Mas o que que ela vai dizer para poder ter uma roupa nova? Que está faltando. Essa é uma estratégia humana. O homem vai jogar o futebol e ele quer aumentar mais uma vez por semana. Ele vai dizer o quê? Está faltando saúde. Está faltando forma física. Então eu preciso aumentar mais um dia. Então vai sempre na ideia que está faltando alguma coisa. E aí então por isso que eu estou necessitando de algo. Mas aqui o texto que nós lemos diz que a terra produziu muito bem, então ele não estava faltando. E quantas vezes nós nos encontramos nessa mesma questão? E aí então ele estava com uma boa condição, mas ele pensou, eu preciso ajuntar mais. E é interessante que a parábola continua no versículo 18, ó, então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Isso aqui eu acho fantástico. Olha o que ele vai dizer. E direi a mim mesmo. Não é uma profecia que a gente declara, não é? Eu direi a mim mesmo. Essa reunião é fantástica, hein? Porque tem chefe, tem executor, tem liberações, já tem pau, tem tudo. E direi a mim mesmo. Ó, você tem grande quantidade de bens. Armazenados para muitos anos. Sabe o que você vai fazer? Ó, descanse, coma, beba e alegre-se. Saiu até com encaminhamentos. Olha que loucura. Ele mesmo quis a benção, quis a coisa, já resolveu tudo. Ele falou, não, está tudo certo, já fiz. Então, o que me chama a atenção aqui é porque nós, principalmente nós pentecostais, nós estamos acostumados o quê? Assim diz o Senhor. Disse Deus. E Deus disse, mas só que nós vamos ver o insensato dizendo assim, e direi a mim mesmo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, Senhor, eu não preciso de você. A minha capacidade me basta. As minhas forças são suficientes. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? A gente planeja, a gente executa, a gente faz e fala, Senhor, não precisa. Não intervenha, não faz nada, eu já estou resolvendo, está tudo no meu colo, está tudo certo. Mas nós estamos falando para Deus assim, não, eu não preciso de você, a minha força basta. Então olha que loucura desse rico insensato dizendo sobre isso. E quantas vezes nós nos encontramos na mesma condição. E aí depois vai assim, olha, no versículo 20, contudo Deus lhe disse, ei, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Sabe o que quer dizer aqui? Você fez todos os planos, você fez tudo, mas se a sua senha chegar... Se for chamado próximo, e tudo que ficou aqui? A gente não vai levar nada. Se tem um lugar que não tem distinção social, é um cemitério. Num velório, você não vai falar assim, ah, é um velório de rico, velório de pobre. Não tem. Porque tudo é a mesma coisa. O caixão pode ser diferente, o material pode ser diferente, mas é a mesma coisa. É a mesma condição. Então, quando Jesus fala aqui nessa parábola que esse homem foi chamado de insensato, insensato aqui na Bíblia para nós é a pessoa que vive sem Deus. Talvez você se encontre nessa condição nessa manhã. Não, Caleb, eu sou crente. Não, eu sou cristão, eu venho para o culto de domingo. Não. Eu estou dizendo que você não está inserindo Deus no processo. Eu estou dizendo para você que está querendo viver as coisas, mas não está deixando Deus controlar as coisas. Entendem? Eu quero viver as coisas, mas eu não quero que Deus controle as coisas. É totalmente diferente. E essa questão de ser insensato é porque ele não vê a morte aproximar-se. Eu não consigo. Você consegue determinar? Eu não consigo. Eu não consigo. Na minha vida, em 2018, eu tive aí a perda do meu pai e da minha mãe em menos de 2 meses. E o meu pai, eu estava aguardando, porque ele já estava numa situação mais difícil, de doença, de câncer, e nós estávamos todos nos preparando para perdê-lo. E a minha mãe vai na frente. Qual é a lógica disso? E não, eu não tenho controle sobre isso. Eu não tinha como falar assim, não, Deus, olha, vamos organizar a fila. Já que o senhor quer levar os dois, mas primeiro vai meu pai, que já está sofrendo com mais dor, e minha mãe fica mais um pouco, e a gente vê, vamos combinar, vamos avaliar um tempo, né? Eu acho que assim, não precisa ser tão rápido assim, vamos tentar ampliar um pouco. Talvez, não temos essa condição. Quem aqui consegue falar assim, olha, esse dia tem 24 horas, ai, está me faltando tempo para fazer as coisas. Você consegue prolongar o dia? Você consegue fazer com que esse dia vire 48? Nós não temos essa capacidade, essa condição. Mas só que mesmo assim a gente fala, Deus, eu não preciso de você. Sendo que Ele é o dono de tudo. E olha que interessante. Em vez desse rico começar a compartilhar essas bênçãos com Deus e com a humanidade, com as pessoas, ele decide estocar a colheita como segurança, porque ele queria uma aposentadoria antecipada e uma vida de sossego. Porque lembra que ele falou, e direi a mim mesmo, agora você já trabalhou muito, coma, beba, alegre-se, dorme, faz... E quantas vezes nós cristãos começamos a receber algumas bênçãos de Deus, e a gente não quer compartilhar porque, não sei vocês já ouviram, mas crente tem crente que tem medo de olho gordo, sabe? Ah, porque vai observar, vai ver que eu estou melhor. Mas a nossa vida, se não for um testemunho do que Deus faz, não tem propósito. Não tem propósito. Claro que o foco for Deus. Agora, se for para você achar que é a última bolacha do pacote, não vai funcionar. E deixa eu contar só a gente e a Dayon que está sabendo disso. A última bolacha do pacote é aquela que está mais zoadinha, hein? Então... não é bom. E olha quantas coisas aqui. Ele é egocêntrico, ele é separado de Deus, ele tem amor aos bens terrenos. E aqui esse homem ele fala, não, a vida humana ela pode ser assegurada dessa forma. Eu posso assegurar a vida desta forma. Através dos meus bens, através das minhas propriedades, através daquilo que eu tenho. Mas o mais lindo é que Deus nos criou com um propósito. Para sermos interdependentes e vivermos em comunhão. Sabe o que quer dizer interdependente? Inter é entre dependência. Então, eu dependo de alguém e alguém depende de mim. Em vários aspectos. Então, nós não fomos criados para sermos isolados. E o interessante que eu quero chamar sua atenção nessa manhã é que a nossa vida é breve. Os bens materiais, eles não são permanentes. E sabe uma coisa? A morte é certa. Mas aí, sabe o que é mais lindo? E aí vão chamar a gente de doidos. Mas quando a gente fala de morte, para nós não é tristeza. Sabe por quê? Eu tenho uma boa notícia. Há um céu nos aguardando, para vivermos em eternidade. E sabe, lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter angústia, lá não vai ter decepção, lá não vai ter ausência, lá não vai ter falta, lá não vai ter complexo, lá não vai ter perturbação, lá não vai ter um monte de pensamentos que confundem a nossa mente. Não, lá nós viveremos em paz, alegria, celebrando, adorando, na presença daquele que tudo pode. Ah, eu imagino, eu falo que como sou professor, a minha imaginação é boa, viu? Boa. Quando fala da grande ceia, ah, eu imagino uma mesa. E é quem nós gostamos de mesa, não é verdade, Adai? Tempo de mesa, tempo de qualidade. Eu acho assim algumas coisas boas que vão ter. Lá vai ter Coca-Cola. Mas não vai dar pedra no rim, em nome de Jesus. E eu fico imaginando, eu celebrando, porque daí assim, a hora que eu falo assim, já conversei muito com você, irmão. Agora eu vou sentar num outro lugar, porque eu quero que você conheça. Mas assim, cada hora você vai estar numa festa, vai estar conversando com uma pessoa, vai estar celebrando, vai estar adorando. E o mais lindo, o Deus Todo-Poderoso estará lá, e a presença dEle é tudo que a gente precisa. Mas Caleb, eu quero viver esse dia, mas talvez a minha senha não é agora. Nós podemos viver isso aqui. Se nós compreendermos aquilo que eu quero tratar com vocês, alguns pontos. Você pode experimentar daquilo que Deus tem para a sua vida. No versículo 21, vai dizer assim, olha, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E aí quando você vai ver o que, que significa ser rico para com Deus? Significa você reconhecer com gratidão que tudo o que temos vem de Deus. E nos esforçar para usar o que Ele nos dá para o bem de outros e para a sua glória. Então, ser rico para com Deus, primeiro é saber que você acordou hoje porque Deus foi misericordioso comigo, com você. Amanhã você vai trabalhar e tem um emprego, tem uma porta aberta, tem comida na tua casa, tem a provisão, tudo que você precisa, porque Deus está cuidando de você. Eu preciso compreender isso. Ser rico para com Deus é deixar de confiar na provisão para confiar no provedor. Ei, não dá para a gente confiar na provisão, sendo que eu não sei quem vai me prover. Mas eu também tenho mais uma boa notícia para você nessa manhã. O nosso provedor é o Deus Todo-Poderoso. E que pode fazer tudo que nós pensamos e aquilo também que nós não imaginamos. Porque os meus filhos, eles não estão preocupados se a bolacha vai chegar. Eles sabem que eu e a mãe dele vamos prover aquilo que eles precisam. Então o foco deles está no provedor e não na provisão. A única coisa que eles fazem quando abrem o armário, ei, não tem a bolacha, acabou. Abrem a geladeira, está faltando o Danone, eu estava querendo comer. Mas o foco deles, porque eles vão olhar para mim e falar assim, pai, você pode comprar? Mãe, você pode passar no mercado e fazer a compra da bolacha? Por quê? Porque o foco deles estão em quem pode prover. O que eu vim falar para você nessa manhã é: pare de focar na provisão, nos recursos que chegam, mas saibam que há um Deus no céu para liberar recursos para mim e para a tua vida. O que você precisa está no céu. O que você precisa está no céu, porque é de lá que vai vir a palavra que Deus tem para a tua vida. Que fantástico isso. E aí então, quero te perguntar mais uma vez. E aí, o que ainda te falta? Aquela lista que você começou, será que ela já diminuiu um pouco? Será que ela, ah não, isso aqui eu acho que eu vou deixar. Será que a lista deu uma diminuída? E para nós compreendermos após lermos sobre esta parábola, eu gostaria de estabelecer alguns pontos com vocês, para você entender que não te falta nada. Primeiro ponto, você possui o suficiente. Você pode dizer para você mesmo, eu possuo o suficiente? Acabou. Aquela hora que vier a reclamação, sabe aquela reclamação que vem aqui? Sabe aquela que vem aqui? Que você trava, aí você não vai reclamar, você vai dizer assim, eu possuo o suficiente. Porque olha que interessante. quando nós falamos sobre o parâmetro de ser rico, e cada um de nós talvez temos uma definição, se a gente comparar a nossa realidade com a realidade de muitas pessoas, algumas pesquisas que vão dizer que no nosso mundo, cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo vivem com 10 reais ou menos por dia. Talvez, você hoje, para chegar até aqui, você tomou um café na padaria que você gastou mais do que isso. Talvez você teve que passar no posto de gasolina, colocou a gasolina no seu carro e você gastou mais do que isso. Talvez você pegou um Uber, pegou um ônibus e você conseguiu lá junto com a sua família e gastou mais do que isso, somente em uma ação no dia. E essas pessoas têm isso para viver o dia todo. Talvez quando você sair daqui, você vai almoçar e você vai gastar mais do que isso. Então, se nós fizermos uma relação de comparação, nós somos ricos. Nós temos o suficiente. Porque quando a gente pensa sobre essa questão de ser rico, talvez a nossa preocupação, o nosso incômodo, é o tênis que a gente comprou na internet e não chegou na data que estava lá previsto. Você viu lá o seu Nike lindo, maravilhoso, falou, meu, vai chegar em 2 dias, chegou em 3. Você vai no fast food e como tem que ser rápido, o seu lanche demorou 2 minutos e uma pessoa passou na sua frente. E você fica nervoso e fala, que absurdo. Eu estou com fome. Como eu vou aguardar 2 minutos a mais? Então, se a gente olhar na perspectiva de tantas realidades, como nós estamos bem? Como nós temos o suficiente? E quantas vezes nós reclamamos sobre isso? É claro que eu não estou aqui minimizando você que esteja passando um momento financeiro delicado, não é isso. Mas se eu começar a mudar a perspectiva do que eu vejo, eu não vou focar no que me falta, mas eu vou focar no que eu já tenho, no que eu já possuo. Então a questão não é essa, não importa qual é o momento financeiro que você esteja vivendo, o momento da tua vida, mas o foco é o que, que eu vou enxergar. Porque a gente tem a mania e é costume nosso de sempre enxergar na perspectiva do que nos falta. Vamos começar nesta manhã a olhar o que nós já temos, e que é suficiente, que Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Que a provisão tem chegado. Então nós vamos começar a mudar tudo isso. Um outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é, você necessita ser dependente de Deus. Fácil essa, não é fácil? Tranquilo, não é? De boas? Todo mundo aqui, não é? É muito fácil ser dependente. É muito fácil você ter que ficar esperando alguém fazer alguma coisa que você precisa. Não é? Não sei vocês, já experimentou viver uma provisão de Deus? Sabe quando você quer comer aquela coisa gostosa, aquela coisa, sabe, aquilo que sempre não tem na sua casa? Conhece? Sabe, quando você projeta, você fala assim, puxa, e às vezes você fala assim, Deus, puxa, queria tanto comer uma coisa e tal. Aí de repente, ou chega alguém na sua casa com aquilo, ou alguém te liga e fala assim, vamos comer não sei aonde, que eu senti de Deus de pagar um negócio para você, você fala, não, tá brincando. Não é uma sensação maravilhosa? Mas você se tornou dependente, porque alguém precisou comprar, fazer, abençoar a sua vida. Então ser dependente de Deus, na verdade, é a gente compreender que a relação de dependência com Deus é totalmente diferente do que as pessoas falam. Porque muitas pessoas vão dizer assim, ser dependente é humilhação. Já ouviram pessoas que falam sobre isso? Ah, se eu sou dependente, é uma humilhação que eu estou passando. Ah, porque vai ter que me dar banho. Ah, eu vou precisar de ajuda para trocar de roupa. Ah, vai ter que dar comida na minha boca. A relação de dependência, por muitas vezes, ela é focada na questão de, ai, estou humilhado, porque Eu tenho que esperar alguém trazer comida para eu comer, eu tenho que esperar alguém me dar uma roupa para eu poder vestir. E fica nessa relação, mas com Deus é totalmente diferente. Sabe por quê? Com Deus, ela gera intimidade. Essa dependência com Deus gera intimidade e te leva a propósitos maiores. Eu quero fazer aqui uma... Olha que coisa linda que Deus falou comigo. Deus, a relação nossa com Deus, se eu for dependente de Deus, isso vai me gerar uma intimidade com Ele que vai me levar aos propósitos que Ele tem. Então, dependência não tem a ver com humilhação, tem a ver com isso aqui. Então, Deus, soberano sobre todas as coisas, eu me torno dependente dEle. Na dependência eu me torno íntimo dEle e Ele me leva a propósitos maiores. Então é essa relação de dependência que o Senhor quer trabalhar conosco. Quando o Senhor está falando assim, ei, você é dependente, você precisa de mim, precisa das minhas palavras, da minha liberação, daquilo que eu tenho para a tua vida. Não é para dizer assim, ai nossa, que humilhação, eu não estou fazendo nada, não, está gerando intimidade. Está gerando um propósito. E o último ponto que eu quero tratar com vocês nessa manhã, você precisa focar no que é importante. Porque até agora, nós estamos focando em tantas coisas e não no que é importante. E de todo o coração, gente, não é fala de pregador, mas isso o Senhor está falando comigo há um bom tempo. Ei, Caleb, para de focar no que não é importante. Fiz vários planos esses recentes com a minha esposa, não deu nada certo. Nada. E Deus falou assim, mas você não focou no que é importante. Você está vendo o que lhe falta, mas não está vendo o que eu estou provendo. E olha que é engraçado isso, porque se a gente não compreender em qual estação que nós estamos na nossa vida, é porque a gente não está focando no que é essencial. Às vezes a gente dispensa tanta força em coisas que Deus não, em coisas que Deus está no controle. Então Deus já está no controle, mas a gente está lá. E aí, preciso dizer para você, chega. Chega de achar que o seu braço vai resolver. Chega de pensar que você tem a solução. Começa a se despertar com o que Deus tem para você. Caleb, não para de fazer plano, mas começa a focar no que eu posso fazer, não no plano. Caleb, não pare de achar, de querer coisas maiores e melhores para você, para sua família, mas foca no que eu tenho para você. É isso que Deus vem falando comigo, e eu precisava vir nessa manhã dizer isso para você. O Senhor não está dizendo para nós, não faça planos, não faça projetos, não trabalhe, não arregace a manga, não é isso. Mas comece a focar no que é importante, comece a focar no que Deus está fazendo na tua vida. Olha, depois da parábola, o que Jesus começa a dizer para esses discípulos no versículo 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, ou quanto ao que vestir. Ei, estão entendendo? Não se preocupem com o que comer, com o que vestir. Sabe por quê? A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Existe um bullying nas aves, um bullying dos corvos, porque os corvos não são uma ave bonita nem importante. Mas Jesus fala assim, olha, está vendo os corvos? Aqueles que a gente ignora, aquele que a gente acha que não é importante. Eles não semeiam e nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês, ei, Adai, vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? visto que vocês não podem fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Se é tão pequeno, por que se preocupar com aquilo que você sabe que não vai conseguir? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã já é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Caleb de pequena fé. Seu nome aqui, ó, pode acrescentar, você, pequena fé. É isso que Deus está falando para nós nessa manhã. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, e não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai, aleluia, Ele sabe que vocês precisam delas. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você necessita. Deus sabe. Então busquem o reino de Deus. Busquem, pois, o reino de Deus. E essas coisas, tudo que eu citei aqui antes, vão ser acrescentadas. Olha essa imagem do lírio. Não é linda? Olha que perfeição. Mas uma característica do lírio ou da erva do campo é assim: ela existe, mas se precisar retirar ela e lançar ela ao fogo, está tranquilo, porque depois você planta ela em outro lugar e ela nasce de novo. Não é como uma árvore nativa que você precisa saber como é que você remove, como é que faz. Não, mas mesmo assim Deus não faz rascunho, Deus não faz meia boca. Estão compreendendo? Deus não faz coisa de qualquer jeito. O que Deus está fazendo na sua vida é algo grande e maravilhoso. Deus não faz arranjo, Deus não faz assim, ai, talvez, vamos ver, ai, eu esqueci, tropeçou. Não, 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 Deus tem tudo planejado e sabe o que está fazendo na tua vida. Se até os lírios dos campos, Ele vestem dessa forma, com tanto esplendor, que nem Salomão, com a sua melhor roupa, com a sua maior riqueza, era comparado a isso, imagine o que você, porque Ele projetou eu e você. Nós somos escolhidos desde o ventre das nossas mães, sabe por quê? Para um propósito muito maior. Então, queridos, descansa o teu coração. Deus está cuidando. Descansa o teu coração. Deus está cuidando. Eu tenho tanta notícia boa para vocês hoje. Mas essa aqui eu quero que vocês recebam de uma forma profética. A provisão tem local certo para chegar na tua vida. Ei, já tem dia, já tem horário, já tem forma, já tem jeito. A provisão tem local certo para chegar na sua vida. Mude a sua perspectiva e comece a olhar o que Deus está fazendo e não o que você acha que está faltando. Hoje, em nome de Jesus, você vai sair dessa manhã começando a olhar: Senhor, olha o que o Senhor já fez, o Senhor já proveu, olha, já está acontecendo, nossa, já está na metade, nossa, antes nem era assim, agora já está vivendo tudo isso. Foquem nisso. E para concluir, quero ler com vocês de novo o versículo 31 de Lucas 12. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Sabe como eu quero explicar esse texto para vocês? Pensem aqui comigo que este palco está dividido em duas partes, ok? Todo mundo enxergou a linha dividindo? Imaginação agora, hein? Aqui está a parte do reino de Deus. E deste lado estão todas as coisas. Na ministração da oferta, a Vanessa já falou isso e eu quero reforçar com vocês. Vamos parar de habitar este lado. A gente vive mais tempo deste lado que são todas as coisas. É aquilo que eu preciso, é aquilo que eu necessito, é aquilo que eu não tenho, é aquilo, 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 aquilo. Nossa, que... E a gente pouco habita desse lado. Nessa manhã eu vim te convidar a habitar este lugar, que é o reino de Deus. Até agora você não se envolveu na igreja. Até agora você não se envolveu com a missão da igreja local. Até agora você não faz parte de um GC. Até agora você não serve na rede ministerial. Até agora você está parado aí achando que as coisas... Ah! Mas o Senhor está dizendo para você... Busque o reino de Deus. Reino de Deus. Reino de Deus. Mas o versículo vai dizer assim, ó. Se você buscar aqui, sabe o que vai acontecer? Todas. Todas. Aqui cabe a lista que você começou lá no começo da mensagem, sabe aquela lista? Sabe aquela lista que você fez? Aqui todas as coisas vão ser acrescentadas, mas primeiro é o reino. Primeiro é servir o reino. Primeiro é adorar a Ele. Primeiro é servir a Ele. É se envolver com Ele. É estar nele. É aí que está o segredo. E enquanto eu estava preparando essa mensagem, Deus falou muito forte com o meu coração. Eu transmiti uma mensagem para Dayon. Talvez Deus já te tirou aqui do nosso país e te plantou no outro país. E quando você estava aqui, você estava dizendo assim: ainda me falta. E quando você chegou aí, você começou a ver os desafios que você está vivendo. E você continua ainda com essa ânsia dizendo, ainda te falta. E eu vim aqui para dizer que não te falta. É Deus que te plantou nesse lugar. É Deus que te plantou nesse país. É Deus que te plantou nessa cidade. Há um propósito do céu para você estar aí com a sua casa e a sua família. O foco hoje é buscar o reino de Deus. O foco hoje é buscar o que Deus tem para vocês, porque Deus vai acrescentar todas as coisas. Todas as coisas. Vocês, busquem o reino de Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Antes de nós louvarmos, eu quero ler uma frase para vocês, umas palavras de John Carlos Quigley. Desculpem, meu inglês é muito aprofundado, né? E ele diz assim: quando podemos afirmar que um homem é rico para com Deus? Nunca. Até que ele seja rico em graça, fé e boas obras. Até que se dirija ao Senhor Jesus suplicando que lhe dê o ouro refinado pelo fogo, assim como Apocalipse 3:18. Quando podemos afirmar que um homem é rico para com Deus? Nunca, enquanto não tiver uma casa, não por mãos humanas, mas uma casa eterna nos céus. Quando podemos afirmar que um homem é rico para com Deus? Nunca, até que seu nome esteja escrito no livro da vida. E que ele seja herdeiro de Deus e co-herdeiro juntamente com Cristo. Este é o homem verdadeiramente rico. Seu tesouro é incorruptível, seu banco nunca há de falir, sua herança não termina, os homens não podem impedir que ele as desfrute, a morte não pode arrebatá-las de suas mãos. Todas essas coisas já pertencem àquele que é rico para com Deus. As coisas do presente e as do porvir, do nosso futuro, e o melhor de tudo, o que ele possui agora não significa nada em comparação ao que possuirá no futuro. Sabe o que eu quero dizer para você? O que você está vivendo hoje nem se compara ao que Deus tem preparado para você. Vamos adorar ao Senhor. Que você possa falar com o Senhor agora nesta manhã e dizer para Ele o quanto você é grato.